Portugal, país de trânsito. Uma reportagem de Tiago Crispim.
Pois se a guerra tudo pode destruir, por si mesma nada construirá.
A história é conhecida pela maioria dos portugueses. Aristides Sousa Mendes, cônsul português em Bordeus, salvou cerca de 30 mil vidas com o sacrifício pessoal e da sua carreira. Talvez menos conhecido que outros, como Oscar Schindler, há quem tente perpetuar a memória e aumentar o reconhecimento desta figura histórica portuguesa. Luísa Pacheco Marques, arquiteta, é uma delas, como coordenadora do Museu Virtual Aristides Sousa Mendes, inaugurado em 2007.
Acho que Portugal precisa de ter heróis mais próximos. Os heróis dos descobrimentos são importantes, mas são muito do passado. E Aristides Sousa Mendes representa uma, ainda do século XX e do século XXI, um exemplo que eu acho que é muito importante, que é que cada um de nós tenha consciência que pode individualmente fazer a diferença.
Nos anos da Segunda Guerra Mundial, estima-se que o nosso país tenha recebido entre 60 a 100 mil refugiados. Esta onda migratória, sem precedentes em Portugal, começou a aparecer após a subida de Adolf Hitler ao poder em 1933. A situação agrava-se em junho de 1940, com a capitulação e a ocupação de França pelas tropas alemãs. Portugal assume uma posição de neutralidade na guerra e torna-se um paraíso longe da guerra na Europa. O historiador José António Telo refere que todos os hotéis, pensões, hospedarias e até casas particulares foram ocupadas com refugiados. Portugal torna-se assim porto de abrigo e plataforma de embarque. A censura evitava o termo refugiados, preferindo a expressão visitantes ilustres. Podemos dizer que houve duas vagas de refugiados europeus. A primeira com nobres, compositores, políticos, intelectuais, escritores, economistas e celebridades com mais facilidade de obtenção de vistos, que se instalaram na zona de Cascais e Estoril a partir de 1936. Isto não significava que Portugal era um país aberto a esta vaga de migrantes. O Ministério dos Negócios Estrangeiros criou várias medidas para evitar a fixação de imigrantes no território nacional. Irene Flunzer Pimentel, historiadora e autora do livro Refugiados Judeus em Portugal na Segunda Guerra Mundial, explica estas medidas.
Se o regime propriamente dito não facilitou a entrada dos refugiados, depois também não dificultava muito a vida. A única coisa que o regime queria é que os refugiados partissem depressa e que Portugal só fosse uma via de trânsito.
Nesta mesma altura, entre 17 e 19 de junho de 1940, o cônsul português em Bordeus, Aristides Sousa Mendes, não parou de conceder vistos àqueles que, tomando conhecimento disso, faziam fila à porta do consulado português.
Bom, eu passo esses vistos no fim de junho, em Bordeus, em Bayonne, e também manda passar vistos na delegação do Consulado de Portugal em Toulouse, que estava sobre as suas ordens. Depois passa vistos ainda na rua, na fronteira em Hendaye.
Como conta Luísa Marques, o Ministério dos Negócios Estrangeiros tomou conhecimento desses factos e chamou o diplomata a Lisboa, onde veio a enfrentar um processo disciplinar que o condenou ao fim de carreira.
E ele é mandado regressar a Portugal. 4 de julho de 1940 é instaurado um processo disciplinar em que ele é acusado essencialmente de não obedecer ao artigo 14. Num timing muito, muito acelerado, em 30 de outubro, ele recebe, digamos, o veredicto, sai digamos, da carreira diplomática, fica um ano em inatividade e ao fim desse ano ele será aposentado compulsivamente.
Mesmo que hoje não se saiba o número certo de refugiados, a maioria deles permanecia no país algum tempo, antes de arranjar passagem de barco ou clipper, nome dado aos hidroaviões que partiam da Doca dos Olivais, em Lisboa. O filme Casablanca, de Michael Curtis, vencedor do Oscar de Melhor Filme em 1942, reconhecia o papel de Portugal como passagem para o Novo Mundo. Aos refugiados que tinham o visto expirado, era-lhes atribuída uma residência fixa nas Caldas da Rainha, Ericeira, Coria ou Figueira da Foz. Eram proibidos de trabalhar e controlados pela polícia política e ocupavam os seus dias nos parques, nos clubes, a jogar ténis e nos cafés, onde contrastavam com a realidade portuguesa da altura. Conta Irene Flunzer Pimentel que a bola de Berlim é produto destes tempos, quando uma refugiada começou a fazer um doce da sua terra natal. As novas modas de uma Europa longínqua contrastavam com os ideais nacionalistas e autoritários da política portuguesa. O escândalo veio aos poucos sendo aceito como novos ventos e ganhando partidários. A escritora Ilse Loza descreveu as raparigas de famílias bem instaladas que se sentavam a fumar cigarros na confeitaria de cabelo à refugiada e o escritor Alexandre Babo recordou nas suas memórias os tempos em que franceses, belgas, holandeses e judeus dos mais remotos lugares se juntavam nas praças lisboetas. Irene Pimentel descreve o ambiente.
Por exemplo, a pastelaria suíça, que era onde que teve um grande incremento na altura e sobretudo a sua esplanada, havia portugueses, não é? Homens machistas que iam lá para vislumbrar as estrangeiras, consideravam que se vestiam com roupa mais curta, saias mais curtas, e realmente havia esse tipo de coisas. Por exemplo, acabou por se chamar, segundo o escritor Alexandre Fábio, que fez umas memórias, à Praça do Rousseau, Montparnasse, que é a comparação entre o Montparnasse em Paris, não é? Porque de repente tornava-se Portugal e Lisboa um país muito mais cosmopolita, e por causa das pernas que os tais portugueses iam vislumbrar nas esplanadas.
No fim da guerra, os refugiados, passageiros em trânsito pelo nosso país, partiram rumo a outras paragens além do Atlântico. Portugal foi, acima de tudo, um país de acolhimento velado pelas autoridades, onde, desocupados por lei, os refugiados esperavam a data de saída. Como escreveu o alemão Alfred Döblin, estavam à espera da boia de salvação que havia de ser lançada para os levar para o outro lado do oceano. A memória destes visitantes forçados foi-se desvanecendo entre a censura e os que partiram, ainda que Aristides Sousa Mendes perdure mais do que outros contributos dos refugiados na sociedade e nos costumes portugueses. Considerado um justo entre as nações, Sousa Mendes foi reconhecido pelo seu contributo largos anos após a sua morte, mas, como conta Luísa Sousa Marques, pode ser um herói português dos tempos modernos.
Porque acho que Portugal não se pode só reconstruir o passado, tem que se construir o futuro. E daí surgiu, de repente, por mero acaso, por causa de uma amiga minha, historiadora, que é Margarida Magalhães Ramalho, tem trabalhado comigo neste tema, ia fazer uma exposição sobre os 25 anos do 25 de Abril, e um dos temas, dos conteúdos, ia-se falar do Aristides Sousa Mendes. E era um assunto praticamente virgem, não se sabia nada, teve que ir ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, ao arquivo, ou ler o processo disciplinar, que nunca ninguém tinha lido. E a surpresa foi total, para quando nós percebemos a história que estava ali e a importância que aquele homem tinha tido.
Luísa Pacheco Marques está a coordenar um projeto de um museu em Vilar Formoso, o primeiro dedicado aos refugiados da Segunda Guerra e a Sousa Mendes, com abertura prevista para finais de 2016 e início de 2017. Esta fronteira foi a principal porta de entrada no nosso país e o museu, perto da estação de Caminhos de Ferro, vai ser uma homenagem a uma história que muitos ainda desconhecem.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.
World Radio Day 2016, Special Broadcast.
Este e outros programas disponíveis para ouvir e descarregar em radioautonoma.com.